Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Foi somente em 1848 que ressurgiu em mim a veia do romance. Acabava de passar 2 meses em minha terra natal. Tinha-me repassado das primeiras e tão fagueiras recordações da infância, ali nos mesmos sítios queridos onde nascera. Em Olinda, onde estudava meu 3º ano, e na velha biblioteca do convento de Bento Aller, os chuchonistas da era colonial, desenhavam-se a cada instante na tela das reminiscências, as paisagens do meu patrio Ceará. Eram agora os seus tabuleiros gentes, logo após as várzeas amenas e graciosas, e por fim as matas seculares que vestiam as serras como a ararroia verde do guerreiro Tabajara. E através destas também esfumavam-se outros painéis, que me representavam o sertão em todas as suas galas de inverno, as selvas gigantes que se prolongam até os Andes, os rios caudalosos que avassalam o deserto, e o majestoso Francisco transformado em um oceano sobre o qual eu navegara um dia. Cenas estas que eu havia contemplado com olhos de menino desânutis, ao atravessar essas regiões em jornada do Ceará à Bahia, e que agora se desdebuchavam na memória do adolescente, e coloriam-se ao vivo com as tintas frescas da palheta cearense. Uma coisa vaga e indecisa que devia parecer-se com o primeiro ouro do broto do Gorandiracema flutuava-me na fantasia. Devorando as páginas dos alfarrábios de notícias coloniais, buscava com sofreguidão um tema para o meu romance, ou pelo menos um protagonista, uma cena e uma epocha. Recordo-me de que para o martírio do padre Francisco Pindo, morto pelos índios do Jaguaribe, se volvia meu espírito com predileção. Intentava eu figurar na mesma situação em que se achou o padre Anchieta, na praia de Iperoig, mas sucumbindo afinal à tentação. A luta entre o apóstolo e o homem, tal seria o drama, para o qual de certo me falesse forças. Atualmente que, embora em cena diversa, já tratei o assunto em um livro próximo a virá-lo-me, posso avaliar da dificuldade da empresa. Subito todas aquelas locubrações literárias apagaram-se em meu espírito. A molestia tocara-me com sua mão descarnada e deixou-me uma espécie de terror da solidão em que tanto se deleitava o meu espírito e onde se embalavam as cismas e devaneios de fantasia. Foi quando desertei de Olinda, onde só tinha casa de estado, e aceitei a boa hospitalidade de meu velho amigo Dr. Canarim, então colega de ano e um dos 6 da colônia paulistana, a que também pertenciam o conselheiro Jesuíno Marcondes e o Dr. Luiz Alvares. Dormiram as letras, e creio que também a ciência, um sono folgado. O Dilco se decarecia para fazer então em Olinda um exame sofrível e obter a aprovação plena. Em novembro regressei à corte com a certidão precisa para a matrícula do 4º ano. Tinha, pois, cumprido meu dever. Nessas ferias, enquanto se desenrolava a rebelião de que ouvira o assomo e cuja catástrofe chorei com os meus, refugiei-me da tristeza que envolvia nossa casa, na literatura amena. Com as minhas bem parcas sobras, tomei uma assinatura em um gabinete de leitura que então havia à rua da alfandega e que possuía copiosa coleção das melhores novelas e romances até então saídos dos prelos franceses e belgas. Nesse tempo, como ainda hoje, gostava do mar, mas naquela idade as predileções têm mais vigor e são paixões. Não somente a vista do oceano, suas majestosas perspectivas, a magnitude de sua criação, como também a vida marítima, essa temeridade do homem luta com o abismo, me enchiam de entusiasmo e admiração. Tinha em um ano atravessado o oceano 4 vezes, e uma delas no brigue Escuna Laura que me transportou do Ceará ao Recife com uma viagem de 11 dias à vela. Essas impressões recentes alimentavam a minha fantasia. Devorei os romances marítimos de Walter Scott Cocoper, um após outro, passei aos do Capitão Marryat, depois a quantos se tinham escrito desse gênero, pesquisa em que me ajudava o dono do gabinete, um francês, de nome Cremiesse, se bem me recordo o qual tinha na cabeça da sua livraria. Li nesse decurso uma coisa mais, o que me faltava de Alexandre Dumas e Balzac, o que encontrei de Aide Arlincourt, Frederico Lié, Eugênio Zussu e outros. Mas nada valia para mim as grandiosas marinhas de Scott e Cooper e os combates heroicos de Marryat. Foi então, fazem agora 26 anos, que formei o primeiro esboço regular de um romance e meti ombros à vá empresa com infatigável porfia. Enchi rimas de papel que tiveram a má sorte de servir de mecha para acender o cachimbo. Né caso, já formado e praticante no escritório do Dr. Caetano Alberto, passava eu o dia, ausente de nossa chacara árua do Maruim, Sesha, meus queridos manuscriptos, o mais precioso tesouro para mim, eu os trancara na comoda como, porém, tomassem o lugar da roupa, os tinham, sem que houvesse arrumado na estante. Daí, um desalmado hospede, todas as noites, quando queria pitar, arrancava uma folha que torcia a modo de pavio e acendia na vela. Apenas escaparam ao incendiário alguns capítulos em dois canhenhos, cuja letra miúda a custo se distingue no borrão de que a tinta, oxidando-se com o tempo, saturou o papel. Tinha esse romance por título Os Contrabandistas. Sua feitura havia de ser consoante à inexperiência de um moço de 18 anos, que nem possuía o gênio precoce de Victor Hugo. Nem tinha outra edubre literária, senão essa superficial e imperfeita, bebida em leituras a esmo. Minha ignorância dos estudos clássicos era tal, que eu só conhecia Virgílio e Horácio como pontos difíceis do exame de latim, e de Homero apenas sabia o nome e a reputação. Mas o traço dos contrabandistas, como o gizei aos 18 anos, ainda hoje o tenho por um dos melhores e mais felizes de quantos me sugeriu a imaginação. Houvesse de detector para as obras de longo folégrago, que já essa andaria a correr mundo, de preferência há muitas outras que dei à estampa nestes últimos anos. A variedade dos gêneros que abrangia este romance, desde o de Ílio até Epopé, era o que sobretudo me prendia e agradava. Trabalhava, não pela ordem dos capítulos, mas destacadamente esta ou aquela das partes em que se dividia a obra, conforme a disposição do espírito e a veia da imaginação, buscar entre todos o episodio que mais se moldava às ideias do momento. Tinha para não perder-me nesse dedalo o fio da ação que não cessava de percorrer. A estas circunstâncias atribuo ter o meu pensamento, que eu sempre conhecia havido de novidade, se demorado nesse esboço por tanto tempo, pois, 4 anos depois, já então foi formado, ainda era aquele uma único de meus tentamens no romance. Se alguma outra ideia despontou, foi ela tão paulida e efemera que não deixou vestígios.